SBS Radio.
A gente conversa agora com a Vânia Barlow, que mora em Jidá, na Arábia Saudita. A Vânia já morou em Sydney por 4 anos e agora vive em Jidá com a família. A Arábia Saudita, como sabemos, recentemente permitiu que as mulheres tirem carteira de motorista, possam dirigir carro e até assistam a jogos de futebol. E é sobre isso que a gente conversa com a Vânia agora. Oi, Vânia, tudo bem?
Tudo jóia, como é que vocês estão?
Tudo bem. Vânia, conta pra gente, então, há quanto tempo você mora em Jidá e por que você foi pra aí?
Estou morando em Jidá há quase 5 anos, 5 anos agora em setembro, e eu fui acompanhando o marido, que anteriormente tinha trabalhado em Sydney por 4 anos, na Kia, e antes disso a gente estava morando em Dubai. Então, nós recebemos uma proposta para ir para a Arábia Saudita, que é uma proposta boa para a carreira dele. E eu fui seguindo, como a maioria dos brasileiros que moram lá, porque a gente também não pode trabalhar.
Você não pode trabalhar em Jidá?
Não. O trabalho para a mulher lá, alguns segmentos que sim, as mulheres trabalham, que é na educação, saúde e no comércio. Só que agora está tendo uma saudalization, mas é que eles estão dando mais empregos aos locais. Então você vê muita mulher saudita trabalhando em supermercado, em lojas. Você encontra esses expatriadas, médicas e professores. E eu não sou nenhuma dessas duas profissões, então é muito difícil trabalhar lá.
Qual que é a sua profissão, se você pudesse?
Eu sou engenheira civil, mas que, como mulher, para trabalhar no Oriente Médio, nunca exerci a profissão lá.
E você mora lá, como você falou, há cinco anos. É uma notícia que tomou conta dos jornais, televisões, da mídia, do mundo inteiro, das reformas que o governo saudita está anunciando e colocando em prática. Entre elas, a questão da carteira de motorista e da autorização das mulheres poderem agora dirigir carros. Você já tirou a sua carteira de motorista?
Olha, eu ainda não tirei a minha carteira, porque essa lei só entrou em vigor em junho. Eu saí de férias com minha família, porque lá as crianças têm férias de quase 3 meses, porque coincidiu com o Ramadã. Então a gente estava de férias e não deu tempo para me tirar. Mas como eu também tenho uma carteira australiana, no meu caso, eu já soube que é só transferir. Eu vou ter que fazer só um teste escrito e é só transferir a carteira. Mas eu já conheço algumas pessoas que tiraram a carteira. Então, para mim, é muito difícil pegar um carro fora. Pegar um Uber, por exemplo, eu tenho que andar 500 metros dentro do condomínio para chamar um Uber ou um táxi. Mas o condomínio também oferece o sistema que eles chamam de limousine, que na verdade são táxis, que entram e me pegam e me levam para onde quiser. E a última opção que eu não uso muito, que quando é alguma coisa de saúde ou coisa que não seja tão pessoal, eu utilizo o motorista do meu marido, que também pode entrar no condomínio com uma autorização especial. E também o condomínio mesmo oferece um ônibus que vai para... Cada dia da semana ele vai para um lugar diferente, mas eu posso fazer a minha vida em torno disso ou com os táxis que eu também posso pegar do condomínio.
Então, esses últimos 5 anos, você usou essa multitude de opções aí para se movimentar dentro de Jidá, para sair do condomínio e entrar. Você acha que agora, com essa reforma, a sua vida vai melhorar, vai facilitar? Você vai comprar um carro?
A princípio, eu vou tirar a carteira de motorista. Eu vou querer a minha carteira. Eu acho que com as mulheres dirigindo vai melhorar um pouco, apesar de ter mais carros na rua, mas eu acho que a gente segue as regras da direção. E os homens não seguem tanto as regras, tipo de furar sinal e outras coisas. Mas eu espero que o trânsito de lá melhore. Mas eu não vou querer dirigir, tipo na cidade, para ir no shopping ou para deixar meus filhos na escola, porque eu acho que é muito cômodo você chegar e não ter que estacionar um carro. É muito cômodo você poder descer em qualquer lugar e voltar. Mas eu conheço muita gente que sim vai querer. Eu vou esperar um pouco, mas a carteira eu vou querer de imediato por causa de emergência. tipo, se meu marido não estiver viajando, se ele estiver viajando e uma criança adoecer, eu posso levar no médico sem ter que esperar. Mas para ficar dirigindo todos os dias para ir para algum lugar, eu acho que não, eu vou esperar um pouco.
As mulheres também não podem andar de bicicleta lá ou nadar, é isso?
Andar de bicicleta na rua eu nunca vi. Primeiro porque é muito perigoso e depois porque não é nada cômodo você ter que andar com a baia. A baia é aquele vestido preto que a gente tem que usar. Mas dentro dos condomínios a gente pode tudo. Tipo, nos condomínios a gente não tem que usar o vestido preto. Então a gente pode andar de bicicleta, fazer exercício, pode correr, pode fazer o que quiser. Menos veículos automotivos, como carro, a gente não pode dirigir dentro do condomínio e não pode nenhum veículo motorizado. E bicicleta, sim, pode. Agora, na rua, eu nunca vi. Quanto ao nadar, eu vou dizer que temos duas opções. Lá tem praia, que é aberta ao público, que é aberta aos sauditas ou a gente também, onde as mulheres tomam banho com vestido preto ou toda coberta, que é o que a gente chama de burkini. E também temos as praias particulares. Nas praias particulares, a gente fica de biquíni normal, sem roupa praticamente. E tem as casas particulares, que as mulheres também, até as sauditas, podem tomar banho do jeito que quiserem. Mas eu frequento alguns clubes, onde a primeira coisa que a gente faz é tirar a roupa na entrada. O que você faz numa praia normal da Austrália, faz lá. Com a diferença que lá não tem onda, porque não vai ter surf. Mas é vida normal.
A vida é normal para a comunidade expatriada estrangeira.
Isso. Porque nessas praias que eu estou falando, que eu vou, tipo um clube, os sauditas e os muçulmanos não podem entrar. Eles pedem a carteirinha. E eles não podem, elas não podem entrar, nem os homens também.
Quando você sai do condomínio, você usa esse vestido preto que cobre da ponta da cabeça até o dedão do pé?
A baia é a parte, só é o vestido, a minha cabeça não é coberta, tá? Então, o vestido preto, sim, a gente é obrigada a usar. E agora, falando de mudanças, as abaias já não são só pretas. Então, já tem a baia colorida, tanto para mim quanto para os locais. A baia jeans, a baia florida, a baia de um monte de jeito. Mas antigamente, não antigamente, mas 5 anos atrás, tinha que cobrir o ossinho do pé, porque senão tinha uns mutawas, que a polícia religiosa vinha com um pauzinho e batia em você, tipo, batia na sua perna. Como também não podia ser curta no braço, e você também... Ele batia na sua mão, porque eles não podem tocar na gente. Então, o jeito deles chamarem a atenção, principalmente para quem não fala o árabe, que eles não falam inglês, a maioria, é tocar com esse pauzinho. E hoje em dia já não tem mais a polícia religiosa. Hoje em dia, nos shoppings, eu já vejo muita gente sem a baia, tipo com a calça comprida, camisa de manga comprida também, e uma blusa que parece mais um vestido por cima da calça. As enfermeiras não precisam andar de abaia, porque o traje dela já cobre tudo. Então, essa abertura, essa mudança, a gente nota muito frequente, principalmente de não ter essa polícia religiosa como tinha antes.
Você passou por essa experiência de ser chamada a atenção pela polícia religiosa?
Eu nunca passei por isso, mas já presenciei uma amiga muito loira. Ele pediu para ela colocar o véu e ela não quis colocar. Não entendeu e achou incômodo essa questão dele ter tocado nela com a varinha. Tipo, ela deu até um escândalo lá, mas depois colocou.
Ela mas, é brasileira, não? Australiana?
Não, ela era americana. Mas eu nunca, comigo nunca aconteceu isso, porque eu também sempre procuro não chamar atenção. E se algum dia ele dissesse coloque o véu, eu ia colocar, porque eu sei que é lei, ou era lei. E também o Ramadã, que a gente acabou de sair dele, que o Ramadã é um mês sagrado, é um mês que eles ficam em jejum durante o dia. Aí a gente também não pode comer em público. Como eu não faço jejum, eu posso comer normal. Na escola, as crianças levam comida. Mas, por sinal de respeito às crianças que fazem já o jejum, eles saem da sala, vão comer e voltam. Eles não comem na frente das crianças que estão em jejum. Acabou de acabar o Ramadã, foi um mês, e nesse mês eles são mais rígidos e pedem para a gente realmente respeitar mais a cultura.
Os seus filhos estão com que idade?
Tem um casal. Tiago tem 10 anos e Rebeca tem 13 anos. Os dois estudam na escola americana, que por minha sorte a escola é colada com o condomínio. Então, a gente nem sai do condomínio para ir para a escola. Eles passam por duas grades todas de segurança, que é uma grade do condomínio e outra grade da escola, e entram normalmente. Então, eles vão de bicicleta e voltam de bicicleta também.
O teu condomínio, ele tem supermercado, a farmácia, é uma mini cidade? Como é que é esse condomínio? Tem tudo ali? Você não precisa sair, né?
Tem tudo, tem tudo. É tipo uma mini cidade, nem tanto, mas seria um bairro. Eu posso comparar com os bairros da Austrália, que sempre tem um mercadinho, tem cabeleireiro, tem alguns salões de festa, tem duas salas de ginástica, tem quadra de tênis, tem piscina à vontade. Tipo, cada condomínio que eu moro tem uma parte de hotel, são apartamentos de um quarto, tem outros apartamentos de um quarto, tem de dois, tem de três, e tem casas que vão de três quartos, eu acho que é sete quartos. Aí algumas têm piscina particular, outras não. É dividido por áreas e mistura bem. Então eu acho que esses condomínios já são feitos no propósito da gente conhecer pessoas, porque a rotatividade de expatriados lá é muito alta. Então todo ano, em junho, muita gente vai embora para o país de origem ou para outro país. E em agosto e setembro chega muita gente nova. E esse lance de ter 3 meses de férias, eu não sou a única privilegiada. Eu acho que a maioria, tipo 99% das minhas amigas, saem de férias esses 3 meses e aproveitam ao máximo. Longe de lá, por causa do calor, e também para voltar ao país de origem.
Você me parece bastante adaptada. Até quando vocês ficam lá? Como é que é? Tem uma previsão ou vão ficando?
Tony trabalha na empresa local, mas 4 anos lá, 5 anos e um pouquinho para ele, eu acho que já deu no limite. Então eu acho que a gente vai retornar em breve para a Austrália, se Deus quiser, para Melbourne. E também porque minha filha, como está com 13 anos, está chegando na idade que é um pouco crítica para ela lá, por conta de algumas restrições.
Quais restrições? Para uma pré-adolescente?
É. Cinema foi aberto há muito pouco tempo, mas em Jeddah ainda não tem, tem em Riyadh. Para ela ir para um shopping, eu não gosto muito quando ela vai sair. Eu sempre vou, eu sempre fico ao redor, porque querendo ou não, eu tenho alguns receios das pessoas, não só dos expatriados, mas ela não tem uma adolescência como teria na Austrália, de festas, de ter uma liberdade um pouco maior. Se bem que lá eles têm uma infância como meu marido teve quando ele era criança, que hoje eu não sei se eu deixaria eles irem para um parque sozinho na Austrália. Eu não sei se eu deixaria eles irem sozinhos para a escola. Eles têm uma liberdade meio que vigiada, mas que para uma adolescente menina já é mais difícil. Porque um adolescente, até eu não posso andar de mão dada no shopping com meu marido. Não posso demonstrar carinho, não posso beijar, não posso abraçar em público. Então isso para mim não é a realidade que a gente quer para eles. Porque também tem a história do choque cultural. Se demorar muito mais, vai ter um choque cultural muito maior. Então, eu acho que para adolescente, mulher lá, é um pouco difícil. Não é tão fácil quanto para mim. Se eu tenho uma maturidade maior, eu já estou com minha vida formada, meus valores já estão formados. Mas para criança, para criar lá, é uma maravilha. Tipo, eles têm uma liberdade que eu acho que você não encontra mais em lugar nenhum do mundo. É até uma ironia estar falando isso, mas é uma liberdade que Tiago sai de casa, 5 horas ele vai para o parque, 7 horas ele volta. Mas se acontecer alguma coisa, eu sei que eu vou ser informada na mesma hora.
O parque é o parque dentro do condomínio?
Isso. Uhum. Tudo dentro do condomínio. Uhum.
É interessante essa questão da liberdade vigiada, né? Que pode começar a afetar a adolescência, a pré-adolescência de uma menina, uma jovem, né? Você acredita que essas reformas, como estão sendo amplamente divulgadas no mundo inteiro, é resultado de uma luta das mulheres sauditas por essas pequenas liberdades de poder dirigir um carro, andar na rua mais livremente?
Eu acredito que sim.
Elas são realmente reais, essas reformas?
A gente, por enquanto, está pagando para ver. Porque tem uma luta muito grande, tem um movimento muito grande. Mas o rei agora, ele não é nem o rei, ele é o Crown Prince. Ele está promovendo isso porque ele é uma pessoa mais aberta. Então, eu acho que a luta, mas a sorte de ter essa pessoa que quer mudar tudo. Que é uma luta muito difícil. Porque, querendo ou não, eles são os guardiões do Alcorão e das duas cidades sagradas para eles. Então, eles tentam preservar isso. E eu também não sei se isso tudo veio junto com a crise econômica e eles estão tentando, de toda forma, abrir mais a política. Eu acho que antes eles não queriam turismo. Agora eles já estão permitindo visto de turista. Mas você, como turista, antes não podia ir para a Arábia Saudita porque não tinha esse tipo de turismo, a não ser que você seja muçulmana e faça um turismo religioso, que é justamente a visita das duas cidades sagradas, que é Meca e Medina. Por muito tempo eles viviam disso, mas eles estão vendo também que o turismo, como é o caso de Dubai, dá certo, então eles já estão abrindo mais, que é uma coisa que há 5 anos atrás era inviável. Assim, você nunca ouviu falar em visto de turista. Tipo, não é só a mudança no termo da mulher dirigir ou não ter que usar a baia. Está mudando no geral. E da mulher também trabalhar. Então, isso está mudando muito.
O que os homens sauditas estão achando disso?
Olha, são duas correntes. Uns acham ótimo e o outro são mais conservadores. Não aprovam. Mas a maioria dos sauditas vão estudar fora, financiada até pelo governo. Então, essas pessoas que vão estudar fora, eles têm uma cultura muito mais aberta. Mas só que isso vai muito de família, porque tem mulher também que não aceita essas mudanças.
Deve ter algumas mulheres que também não aceitam, mulheres mais conservadoras que não concordam com essas reformas.
Exatamente. Mas eu não tenho contato assim direto com elas, porque a gente vive em mundos praticamente muito diferentes. Tenho algumas amigas sauditas, mas eu não sou uma pessoa que fiz muita amizade com elas, porque é outra vida. Algumas pessoas estão lá por opção e seguem as regras à risca. Eu não posso nem julgar uma cultura, porque talvez para elas a cultura delas seja melhor do que a minha. Eu aplaudo as conquistas que elas estão tendo. Eu lembro que há um tempo atrás eu conheci uma saudita aí na Austrália, a gente estava em Cairns, e uma das coisas que me chamou muito a atenção, porque Cairns é muito verde, então aí ela fez, nossa, desde que eu estou aqui, eu ainda não vi nenhum ponto de irrigação. Quem é que agou todas essas plantas? Porque ela não acreditou que a Austrália tinha, tipo, florestas e que ninguém tinha que aguar. E ela era uma pessoa bem mais velha, ela era a terceira esposa desse senhor.
E lá o Arábia Saudita é mais deserto, né?
O que tiver de verde é irrigado, tem a mãozinha do homem.
Você tocou numa coisa, num outro ponto fascinante. Os homens lá podem casar com várias mulheres? Essa senhora, ela era a terceira depois de duas ou junto com as outras duas?
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Ela era a terceira esposa. Ele tinha 3 esposas. Era muito comum. Hoje em dia não está mais por questões financeiras. Mas eu tenho uma grande amiga brasileira que mora num condomínio que são 5 casas, ou 6. A casa principal, que é a do pai do marido dela, com a primeira esposa. Aí tem a casa da segunda esposa, a casa da terceira esposa e a casa da quarta esposa. Aí a casa dela, que ela é casada com um filho desse patriarca e deve ter algumas outras 2 casas. E todas moram juntas. E, segundo ele, para o marido casar pela segunda vez tem que ter autorização da primeira, para casar a terceira tem que ter autorização das 2 primeiras e assim por diante. Não entendo, mas mais uma vez, é questão de cultura. Também eu não entendo algumas brasileiras que casam com locais ou com pessoas muçulmanas e seguem as regras deles. Entendeu? Eu tenho várias amigas que são casadas com locais ou com muçulmanas e se cobrem toda, mesmo dentro de casa, se tiver algum homem, cobrem o rosto, cobrem o cabelo, rezo 5 vezes por dia. Eu tenho até uma amiga que ela é bem mais nova e ela se converteu ao islamismo antes mesmo de conhecer o marido. Só que esse marido é mais liberal, mas mesmo ele sendo liberal, ela não descobre o rosto na frente de homens. Então, é uma questão cultural, sim, é uma questão religiosa e de opção, mas eu não consigo entender. Tipo, uma pessoa que teve uma infância, como eu tive aqui no Brasil, mudar ao ponto de ser feliz, seguindo algumas regras que não estão na nossa cultura. Eu acho que a minha cultura brasileira não vai sair de mim nunca.
Como você mencionou, esse cenário, né, para criar uma adolescente é um pouco desafiador, né? Daí o seu projeto a longo prazo de voltar para a Austrália.
A realidade de alguns sauditas ou de algumas pessoas que moram lá é muito diferente da realidade minha e do meu marido como brasileiro e como australiano. Para mim, é difícil manter ela com a visão de um mundo que não seja tão surreal quanto o que a gente vive lá.
Você lembra o momento em que ela fez um comentário, em que ela notou a diferença, as diferentes liberdades? Você já passou por uma situação em que ela questionou algo, ela sentiu a diferença?
Não. Até porque eles aprendem a cultura árabe na escola. Então, muita coisa eu questiono e ela me responde.
É o contrário.
É ao contrário, exato. Mas eu lembro, a primeira vez que eu vi a mulher dirigindo, eu tirei foto e postei logo no WhatsApp. Eu vi a mulher dirigindo assim, assim, assim. Então, o choque, eu acho que para mim, é um pouco maior. E, tipo, eles estão numa escola que é uma escola internacional, mas que eles ensinam muito da cultura local. E a cultura é uma coisa que a gente tem que respeitar, como a cultura australiana é diferente da brasileira, então a gente tem que respeitar. Eu acho que não tem uma cultura melhor do que a outra.
Uhum.
Agora, eu também acho que uma democracia nunca vai funcionar lá, num país do Oriente Médio. Eu acho que a democracia nunca vai funcionar.
Por causa do tratamento às mulheres e essa cultura secular de opressão?
Não só por isso. Como eu acho que eles não estão preparados e não sabem o que é uma democracia. Porque é bem diferente. Na Austrália funciona. Nos Estados Unidos funciona. Mas nesses países que as pessoas são acostumadas a receber ordem e de ter um governante que olha para você não por 4 anos, mas pela sua vida toda, eles não estão preparados para isso.
Bom, as mudanças já começaram. Vamos torcer para que elas continuem.
Exato.
Vânia, muito obrigada pela sua entrevista, pela disponibilidade de ter conversado com a gente, contado um pouco como é a vida na Arábia Saudita.
Por nada. Foi um prazer falar com você. SBS.com.au